5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, sua linda, dia 19 de abril, eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Agência Oficial de Notícias do Irã informou que as origens dos sons de supostas explosões registrados em duas cidades no país foram, na verdade, de baterias antiaéreas que dispararam contra objetos suspeitos.
Ciclo de retaliação no Oriente Médio deve acabar, diz chefe da ONU. Hospitais em Gaza enfrentam destruição, afetando gravemente serviços de saúde, especialmente obstetrícia, aumentando o risco para mulheres e bebês.
E a renda dos 10% mais ricos é mais de 14 vezes maior que as dos 40% mais pobres. Levantamento do IBGE mostra que a renda média per capita no país, aliás, dos mais ricos, foi de R$ 7.580, já dos com menor rendimento, de apenas R$ 527.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou mais dinheiro das nações para reduzir a fome e as mudanças climáticas durante reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G20, na cidade de Washington, nos Estados Unidos.
O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, defende aumento de impostos sobre as bebidas alcoólicas como medida para reduzir o surgimento de novos casos de câncer no país.
E a Vale aumenta poder no setor elétrico após comprar ações da CEMIG na Aliança Energia. Das 7 usinas vendidas, 2 estão na bacia do Rio Doce, onde a barragem da mineradora rompeu.
E o presidente Lula assinou ontem, véspera do Dia dos Povos Indígenas, a demarcação de mais 2 novas terras indígenas, uma na Bahia e outra no Mato Grosso.
E o TVT Cidade desta sexta-feira conversa com Beth Sirac, que é professora municipal em Santo André e pré-candidata a vereadora na cidade. Vamos conhecer as propostas e desafios para fazer Santo André melhor a partir das 18h, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
E hoje você também fica por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
São 5 horas, ainda 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou, minha gente. Tarde bem típica do outono na capital paulista, com um tempo limpo, solzinho e vento geladinho. Neste momento, 21 graus. Sem possibilidade de chuva. Na madrugada, o tempo continua limpo, sem nuvens e a temperatura fica na casa dos 14 graus. O final de semana, na capital paulista, será de temperatura mais alta, dias ensolarados e sem previsão de chuva. Sábado, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus na região da capital paulista. E domingo, máxima de 28 graus e mínima de 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde de sol e tempo geladinho, agora 20 graus. Sem previsão de chuva para hoje na região do ABC Paulista. E o final de semana no ABC também será bem típico do outono. Dias ensolarados, de tempo firme e limpo, sem chances de chuva e sim, o ventinho é mais gelado. Sábado, máxima de 25 graus e mínima de 14 graus. E domingo, máxima de 27 graus na região do ABC e mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também é de tempo limpo e sem chance de chuva, agora 20 graus. Os dois dias no final de semana em Mogi serão bem parecidos com esta sexta. Dia limpo, de sol sem nuvens e sem chance de chuva. Sábado em Mogi com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. E domingo máxima de 27 e mínima de 13 graus. Tarde de sexta-feira ensolarada em Sorocaba. É aquilo, tem sol, mas o ventinho tá gelado. Agora 24 graus na região. Não tem chance de chuva para hoje. O período da noite será de tempo pouco nublado e temperatura na casa dos 14 graus. Nada diferente no final de semana em Sorocaba. Dias ensolarados com ventinho gelado e sem chance de chuva. Sabadão, máxima de 28 graus e mínima de 13 graus. E domingo, máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, ou também conhecido como a cidade dos sacis, a sexta-feira está igual às demais regiões. Dia limpo, de céu azul azul e ventinho geladinho. Os termômetros marcam 20 graus agora. O final de semana em São Luís do Paraitinga será de tempo limpo e seco, sol entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. E no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. E um spoiler para segunda-feira, as temperaturas voltam a subir, gente. Calor e tempo firme. É isso, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h06, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de sexta-feira. Sexta-feira, normalmente, já aquele trânsito mais complicado, e a CET registra, nesse momento, 623 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas congestionadas aqui na capital. A Zona Leste está liderando esse ranking com 171 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste vem depois com 162, Zona Sul 156, Zona Norte 79, por fim, a região central com 55 quilômetros de lentidão nas ruas monitoradas e nas avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. E é bom lembrar também ao motorista que possui um carro com placas finais 9 e 0, que de agora até às 8 da noite, o rodízio de veículos na cidade de São Paulo está em vigor. Esses carros não podem circular no centro expandido da cidade de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia, ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5h07. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de sexta-feira aqui na cidade de São Paulo. Tá aí, portanto, o passageiro que neste momento utiliza as linhas do metrô aqui na capital não vai encontrar nenhum problema. Já a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, informa que a linha 8 Diamante, esta que a gente vem noticiando durante toda a semana, continua com problemas de circulação de trens, isso de acordo com a CPTM, devido às obras de modernização. E a circulação dos trens fica interrompida entre as estações Itapevi e Amador Bueno, trecho atendido pela Operação Paese. Na estação Palmeiras Barra Funda, passageiros com destino à estação Júlio Prestes devem embarcar no trem na plataforma 4. Tirando isso, todas as outras linhas, Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, todas em funcionamento normal nesta tarde de sexta-feira. Situação de momento para quem pretende descer para a Baixada Santista utilizando as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Rafael.
Tudo tranquilo, Cosmo, e você que acompanha a gente aqui na Rádio Brasil Atual, se você vai para a Baixada nesse momento, segundo a concessionária, trânsito livre, não há nenhum ponto de congestionamento, também não tem formação de neblina, segundo a concessionária, no Alto da Serra, e os veículos com direção à cidade de Santos, a Baixada Santista, utilizam a pista, eu acho que é a pista sul, deixa eu checar aqui, é a pista sul, exatamente, é a subida pela pista norte da rodovia Anchieta ou Imigrantes. Então o trânsito está tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a rodovia Cônego Domênico Rangoni também com trânsito livre nesse final de tarde de sexta-feira. Se você vai para a Baixada, vai lá molhar o pezinho na água salgada, boa viagem!
Música. ligado na rádio atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Ciclo de retaliação no Oriente Médio deve acabar, é o que diz o chefe da ONU após ataques ao Irã. Com supostos bombardeiros israelenses perto de usina nuclear no Irã, Antônio Guterres pede fim de retaliações no Oriente Médio. O chefe da AIEA pede moderação. Hospitais em Gaza enfrentam destruição, afetando gravemente serviços de saúde, especialmente obstetrícia, aumentando riscos para mulheres e bebês. Da ONU News em Nova York, a reportagem quem traz para a gente agora é o Felipe de Carvalho.
Após relatos de ataques israelenses no Irã, perto de uma usina nuclear nesta sexta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um novo apelo a todas as partes para interromper o perigoso ciclo de retaliação no Oriente Médio. Em comunicado divulgado por seu escritório, o chefe das Nações Unidas condenou qualquer ato de retaliação e apelou à comunidade internacional para que trabalhe em conjunto a fim de evitar qualquer novo desenvolvimento que possa levar a consequências arrasadoras para toda a região e além. Fazendo eco a essas preocupações, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, Rafael Grossi, pediu extrema moderação às partes, após mais de 6 meses e meio de guerra em Gaza, que alimentaram os temores de um conflito regional mais amplo. Em sua rede social, a agência confirmou que não houve danos às instalações nucleares no Irã. Além de moderação, Grossi reiterou que as instalações nucleares nunca devem ser um alvo em conflitos militares. A publicação foi feita após relatos não confirmados da mídia de que possíveis ataques de drones tinham como alvo a província iraniana de Isfahan, que abriga instalações nucleares e guarnições militares. Em Genebra, o Escritório de Direitos Humanos da ONU pediu a todas as partes que tomem medidas para diminuir a escalada da situação rapidamente. O porta-voz Jeremy Lawrence pediu às nações com influência que façam tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que não haja mais deterioração em uma situação já extremamente precária. Em Gaza, as equipes de ajuda humanitária ofereceram uma nova visão dos perigos enfrentados pelos civis palestinos, especialmente mulheres grávidas e mães que amamentam, como resultado da destruição arbitrária de equipamentos médicos vitais e da desidratação, desnutrição e medo generalizados entre os palestinos. Falando a jornalistas em Genebra, o representante do Fundo de População da ONU para os Estados da Palestina, UNFPA, disse que há indícios de que o número de partos complicados é quase o dobro do que era antes do início da guerra. Segundo Dominic Allen, antes do conflito, cerca de 15% dos partos exigiam alguma forma de atendimento obstétrico de emergência. Agora, alguns médicos relataram que o volume dobrou em relação ao que era observado anteriormente. Para os profissionais humanitários, isso se deve à desnutrição, à desidratação e ao medo que afetam a capacidade da gestante de dar à luz com segurança e carregar o bebê até o fim da gestação. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
E a agência oficial de notícias do Irã, Fars News, informou na madrugada de hoje que as origens dos sons de supostas explosões registrados em duas cidades foram, na verdade, de baterias antiaéreas que dispararam contra objetos suspeitos. De acordo com o veículo de imprensa, não houve explosões nas cidades de Tabriz, no noroeste, nem em Isfahan, no centro do país. Sobre a explosão em Isfahan, a mídia afirma que o barulho ouvido também foi de baterias antiaéreas e que a situação está normal na região. A informação contraria a notícia divulgada por um canal de TV estadunidense que informou nesta sexta-feira que Israel teria atacado o Irã.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 14 minutos. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que é a PNAD, divulgadas hoje pelo IBGE, mostram que os 10% mais ricos da população brasileira tiveram renda 14,4% maior que os 40% mais pobres em 2023. Essa é a menor diferença já registrada no país. O levantamento mostra que a renda média per capita dos 10% da população com maior rendimento foi de R$ 7.580. Já dos 40% dos brasileiros com menor rendimento, de apenas R$ 527. Ambos os valores são os maiores registrados para cada faixa de renda. Em comparação mais extrema, o 1% da população com maior rendimento tinha renda mensal de R$ 26.640, o equivalente a 39,2 vezes a dos 40% de menor renda. Em 2019, a diferença era de 48,9 vezes a maior já registrada. A série histórica do IBGE teve início em 2012, quando a relação era de 16,3 vezes. A pesquisa do IBGE mostra o comportamento do índice do Gini, que é uma ferramenta que mede a concentração da renda da população. O indicador varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. O indicador de 2023 ficou em 0,512, o mesmo de 2022, e o menor já registrado pela série histórica iniciada em 2012. O ponto mais desigual foi em 2018, quando alcançou 0,545.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou mais dinheiro das nações para reduzir a fome e as mudanças climáticas. A fala foi realizada ontem, antes de ele retornar ao Brasil, durante a segunda reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do G20, que aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos. Quem vai trazer as informações para a gente é o Osama El Ghauri.
Haddad lembrou que em 2015, os países assumiram o compromisso de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e de limitar o aumento da temperatura do planeta. Mas, segundo ele, mais da metade dessas metas apresenta um progresso fraco ou insuficiente e um terço delas estão estagnadas ou retrocedendo. Haddad destacou, como exemplo, a redução da fome e da pobreza.
Cerca de 700 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza e o número de pessoas afetadas pela fome aumentou em 200 milhões em menos de uma década. Essa situação pode se agravar ainda mais sem financiamento adequado para o desenvolvimento e para o enfrentamento dos desafios climáticos.
Para o ministro, instituições como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mantidas com contribuições de diferentes países, podem ajudar na solução desses problemas.
Os bancos multilaterais de desenvolvimento têm um papel crucial na construção de um mundo mais justo e sustentável. Além de oferecer financiamento anticíclico, alavancar recursos e mitigar riscos, eles também contribuem com conhecimento e experiência para soluções inovadoras. Para impulsionar o desenvolvimento transformador, no entanto, os bancos multilaterais de desenvolvimento precisam intensificar seus esforços e trabalhar juntos de forma eficaz e em escala.
Haddad disse que os bancos multilaterais têm avançado nesse sentido, mas ainda é preciso melhorar a participação dos países em desenvolvimento, assim como facilitar e ampliar o acesso ao financiamento. Além disso, é importante garantir que esses bancos apoiem as prioridades nacionais de cada país. Nesse sentido, o ministro destacou o trabalho do Brasil desde dezembro, quando assumiu a presidência rotativa do G20.
Estamos formulando de maneira inclusiva e colaborativa um roteiro do G20 para promover bancos multilaterais melhores, maiores e mais eficazes. Para alcançar essa agenda ambiciosa, a presidência do G20 criou sessões dedicadas dentro do grupo de trabalho sobre reforma da arquitetura financeira e fortaleceu a colaboração dos bancos multilaterais por meio do grupo que reúne os seus presidentes.
O G20 reúne 19 países, entre eles Brasil, Estados Unidos, Rússia, China e as Uniões Europeia e Africana, e responde por 85% de toda a riqueza produzida no planeta. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
São 5 horas e 19 minutos. O projeto de lei complementar que cria o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito em substituição ao antigo seguro DPVAT deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário na próxima quarta-feira. O seguro prevê o pagamento às vítimas de acidente de trânsito de indenização por morte ou por invalidez permanente e de pessoas com tratamento ou reabilitação. O relator é o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter Alexandre Campos.
O Senado pode votar na próxima quarta-feira o projeto de lei complementar que cria o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, que vai substituir o antigo seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, mais conhecido como seguro DPVAT, extinto no final de 2020. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta do governo foi pautada para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça no mesmo dia. Por sugestão do presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, em 24 de abril haverá a leitura do relatório do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Em seguida, os senadores do colegiado terão 2 horas para analisar o parecer do relator e, após isso, ocorrerá a votação da matéria e seu posterior encaminhamento ao plenário, com expectativa de que lá seja apreciada no mesmo dia. O novo seguro de contratação obrigatória será gerido e operado pela Caixa Econômica Federal e servirá para o pagamento à vítima ou seus beneficiários ou dependentes de indenização por dano pessoal causado por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor a pessoas transportadas ou não. Pelo texto, as coberturas previstas são indenização por morte, por invalidez permanente e reembolso de despesas com tratamento, órteses e próteses, serviços funerários e reabilitação profissional. Para receber o dinheiro da indenização, cujo valor será definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, a vítima ou seu beneficiário deverá apresentar apenas documentos que comprovem o acidente e os danos dele decorrentes. Depois de recebida a documentação, o operador do seguro terá até 30 dias para efetuar o pagamento, que será corrigido pelo IPCA, caso ultrapasse esse prazo. O senador Jacques Wagner explicou que o seguro obrigatório funciona como uma garantia para o conjunto da sociedade.
O DPVAT existe porque muitas vezes você tem um acidente e você é uma pessoa de pouca renda e não consegue arcar com o prejuízo eventualmente dado ou o prejuízo até de vidas que acontece num acidente automobilístico no trânsito. Então o DPVAT é uma prevenção.
Pelo texto, o não pagamento do seguro obrigatório não retira das vítimas de acidente de trânsito o direito de serem indenizadas, mas configura infração grave, sujeitando o proprietário do veículo a pagamento de multa e impedindo que ele transfira o documento do carro ou moto para outra pessoa. A proposta também define regras de transparência e fiscalização das operações relacionadas ao dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
5 horas e 22 minutos e o mercado de seguros apresentou na Câmara dos Deputados novas propostas de cobertura para a chamada pronta resposta de sinistros diante dos eventos extremos de enchentes e secas agravadas pelas mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com os deputados. Vamos ouvir.
O tema foi debatido na Comissão Especial sobre Prevenção a Desastres e Calamidades Naturais, com foco na redução das lacunas de proteção aos segurados e a seus bens. Uma das novidades é o Seguro Social de Catástrofe, que prevê indenização emergencial de R$15 mil por moradia, paga no dia seguinte ao desastre ou logo após a decretação do estado de emergência ou de calamidade. O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, explicou que essa proposta seria subsidiada por cobrança de R$ 3,00 por mês na conta de energia elétrica.
Foi desenhada objetivamente para ter toda a celeridade. Então, não vai demandar inspeção, vistoria das unidades. A única demanda é que o município delimite a área afetada. O nosso desenho seria transferência por PIX. Então, todas as famílias receberiam imediatamente após a delimitação da área uma transferência na conta no valor de R$15 mil de uso livre, como eu disse, para poder se restabelecer naquele momento de dificuldade.
Em busca de solidez do mercado para a pronta resposta aos efeitos das catástrofes climáticas no campo, também é previsto um fundo de seguro rural, com participação da União e das seguradoras e resseguradoras que operam o seguro rural. Segundo Oliveira, a intenção é mudar o atual quadro do programa de seguro rural, que cobre apenas 7 milhões de hectares, equivalentes a 6% da produção agrícola nacional.
Precisa ter um sistema de amortecimento desse sistema do seguro rural, para que o preço médio do seguro fique mais estável e, portanto, atraia também mais produtores para o sistema. E, do outro lado, naturalmente, o pedido da ampliação dos recursos para a subvenção do seguro rural para que a gente possa ter uma área cada vez maior.
Outros representantes do mercado de seguros lembraram que em 2023, considerado o ano mais quente da história, os eventos climáticos provocaram US$380 bilhões em perdas econômicas no mundo, dos quais apenas US$118 bilhões estavam segurados. A lacuna de proteção chega a 70%. 60%. Pelos cálculos das seguradoras, o setor privado do Brasil acumula 320 bilhões de reais com prejuízos provocados por desastres naturais entre 2013 e 2022. Só na agropecuária, a perda chegou a 85 bilhões de reais em 2022. Também lembraram que 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por eventos climáticos extremos nos últimos 10 anos. A analista de resiliência da organização ICLEI, Isadora Buchala, mostrou um mecanismo de seguro para infraestruturas urbanas financiado pelo Banco de Desenvolvimento da Alemanha e já aplicado em parceria com 10 cidades da América Latina, entre elas Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. O foco está no apoio aos gestores públicos para ações de baixo carbono, economia circular e soluções baseadas na natureza, segundo Isadora.
100 milhões de euros que estão sendo aí colocados para que as cidades possam atuar nesse projeto, que a gente está trabalhando, né, com um agrupamento de riscos para que esse tipo de seguro seja sustentável.
Também com foco em sustentabilidade, a Brasil Segue, que opera no canal do Banco do Brasil, apresentou proposta de seguro testada em 5 estados para reforçar o papel do produtor rural como guardião de áreas florestais, segundo o diretor de operações da empresa, Thiago Vieira.
Pelos números que a gente mapeou dentro do contexto de mercado, a gente tem quase 200 milhões de hectares de florestas nativas que estão em mãos de proprietários rurais. Olhando pela nossa base do CARA, ali são 7 milhões aí de imóveis já cadastrados. A nossa proposta aqui é ajudar esses proprietários para manter essa área de preservação.
Organizador do debate, deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, citou a recente calamidade de enchentes no sul do seu estado para afirmar que as atuais ferramentas de socorro à população são insuficientes diante das mudanças climáticas. Ele avalia que a participação do mercado de seguros é fundamental para a busca de respostas mais imediatas e que as propostas poderão ser aproveitadas em projetos de lei em análise na Câmara.
A audiência foi muito enriquecedora, trazendo o setor privado para que possamos acelerar as respostas. Essa propositura está sendo construída, precisamos de encontrar o espaço financeiro naturalmente para ela.
O da Comissão Especial, o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, sugeriu a incorporação das ideias e sugestões das seguradoras em propostas que tratam de seguro obrigatório de danos causados por desastres naturais, analisadas atualmente nas comissões de Finanças e Tributação e de Previdência da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
São 5 horas e 27 minutos e a segunda audiência sobre o projeto da nova Política Nacional do Ensino Médio reuniu representantes de entidades ligadas à educação, escolas particulares e também do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Janaína Araújo, da Rádio Senado.
A Comissão de Educação e Cultura do Senado realizou a segunda audiência pública sobre o projeto de lei do governo para uma nova política nacional do ensino médio, a pedido da relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Os convidados avaliaram os pontos positivos da proposta modificada na Câmara dos Deputados, mas também sugeriram mudanças no texto. Foi o caso do diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, Rafael Luquezzi, sobre a carga horária prevista para o ensino técnico.
A parte do itinerário de formação técnica profissional talvez seja a grande conquista dessa reforma. Agora, é possível fazer uma educação técnica profissional com 600 horas? Categoricamente não. Então, a discussão de você fixar 2.400 horas para a formação geral é muito ruim. Mais de 70% dos cursos vão precisar de mais de 900 horas. Mas é claro que nós temos aqui uma oportunidade de aperfeiçoamento.
O diretor de Políticas Públicas do Todos pela Educação, Gabriel Correa, enumerou a necessidade de garantir na proposta metas de expansão de matrículas em tempo integral por lei pelos sistemas públicos de ensino e aperfeiçoar pontos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Como a gente induz mais os estados a avançarem no que a própria lei diz da carga horária, indo para 4.200 horas, horas no ensino médio. É uma discussão a ser feita no Senado Federal. E aprimorar a redação sobre o Enem, o parágrafo que fala sobre isso, engessa muito para o INEP pensar o melhor formato de Enem frente ao que ainda vai ser aprovado na lei, mas depois vai ser construído pelas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio.
A presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz, criticou a flexibilização do currículo por não levar em conta a realidade das escolas públicas do país e ressaltou a atuação da entidade na construção do projeto de lei enviado ao Congresso pelo governo federal.
Falar sobre a flexibilização do currículo é uma frase bonita para falar sobre a elitização do ensino superior, sobre o que é a juventude brasileira sendo jogada no subemprego com a implementação do novo ensino médio. Eu queria valorizar o processo de formulação desse projeto, em que nós não nos furtamos. Nós, da UBS, construímos uma nota técnica, que é o diagnóstico do que o novo ensino médio fez com a juventude pobre e a juventude preta, que está dentro das escolas públicas.
Também estiveram na audiência pública representantes de outras entidades de defesa da educação, de escolas particulares e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
São 5 horas e 30 minutos. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, divulgou posicionamento defendendo o aumento de imposto sobre as bebidas alcoólicas, como medida para reduzir o surgimento de novos casos de câncer no país. As informações com a Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Segundo o Instituto, que é vinculado ao Ministério da Saúde, se as pessoas parassem de consumir bebidas alcoólicas, 17 mil novos casos e 9 mil mortes por câncer poderiam ser evitados por ano. Em nota técnica, o INCA reforça a importância de intervenções para a redução desse consumo. Luciana Maia, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA, afirma que o aumento do imposto está entre as medidas mundialmente conhecidas como efetivas para o enfrentamento do problema.
A gente sabe, né, que de uma forma geral a gente precisa avançar num conjunto de medidas, né, e dentro desse conjunto de medidas o aumento de preço é um deles. O aumento de preço é uma das medidas mais custo-efetivas, que mais apresenta resultado para a redução do consumo. Isso foi aprendido principalmente com a experiência da política anti-tabagismo. Né? Os estudos, as evidências mostram que dentre as medidas adotadas para redução do consumo de tabaco, o aumento de preço foi uma das mais efetivas, né? A que mais apresentou redução na população.
A especialista avalia que o país vive um momento oportuno para fazer essa discussão com a tramitação de projeto de lei que institui o imposto seletivo na regulamentação da reforma tributária. A proposta quer desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
Então é uma oportunidade, né, da gente trazer esse tema para o debate e manifestar o apoio, né, mostrar o apoio do Instituto à implementação de um imposto seletivo para apoiar, né, para ter como efeito a redução ao consumo de bebidas alcoólicas e, consequentemente, né, um efeito, trazer uma contribuição, né, para a prevenção e controle do câncer.
Em estudo divulgado em 2022, pesquisadores do Instituto apontaram que o consumo de álcool foi responsável por mais de 80 milhões de reais dos gastos federais com o tratamento de câncer em 2018. A pesquisa também estimou que esse valor deve alcançar mais de 200 milhões de reais em 2030. Segundo Luciana Maia, evidências científicas indicam que o consumo de bebida alcoólica é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer.
As evidências científicas mostram aumento de risco para câncer de boca, faringe, laringe, esôfago, fígado, intestino, mama e estômago. E esses estão entre os mais incidentes na população brasileira. A gente está falando do câncer de mama, por exemplo, do câncer de intestino. E o que é importante destacar é que não existe tipo seguro de bebida, né? Ou seja, qualquer bebida alcoólica, né? Porque a relação é com o álcool e não com o tipo de bebida e também com a quantidade. Quanto maior o consumo, maior o risco e que não existe dose segura para risco de câncer.
A nota técnica divulgada pelo INCA ressalta que seu posicionamento está alinhado com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda a adoção de estratégias e políticas para controle do consumo do álcool. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
Agora são 5 horas 34 minutos. E o caso do homem morto levado a uma agência bancária em uma cadeira de rodas por sua suposta sobrinha para sacar um empréstimo já aprovado chama a atenção para a violência patrimonial ou financeira contra pessoas da terceira idade. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, o ato de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios daqueles com 60 anos ou mais pode ser punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa para quem cometer esse delito. Sobre esse assunto, quem traz mais informações para a gente é a repórter Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
De acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de janeiro até o último dia 15 de abril, foram registradas mais de 12.700 denúncias de violência patrimonial contra idosos. Isso representa quase 60% do número total de denúncias desse tipo de violação no período. A presidente da Comissão de Atendimento à Pessoa Idosa da OAB-RJ, Fátima Henriette de Miranda, destaca que a família deve estar atenta aos riscos de um familiar ser vítima desse crime.
Existem estudos e dados que indicam um aumento preocupante desse tipo de violência nos últimos anos. Eu entendo que para prevenir tais situações é necessário investir em educação e conscientização sobre os direitos dos idosos, promover o diálogo e o apoio dentro das famílias e proporcionar serviços de assistência social e psicológica para os idosos em situação de vulnerabilidade.
A coordenadora de extensão do Núcleo de Envelhecimento Humano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Sandra Rabelo, aponta os principais meios pelos quais essa violência pode acontecer.
Principalmente na apropriação de bens ou cartões ou outros recursos que os idosos tenham.
A especialista reforça ainda que a violência vai muito além, podendo chegar à exclusão social do idoso.
A violência não é só intrafamiliar. Essa violência, ela também é social. A sociedade ainda não reconhece na pessoa idosa uma pessoa capaz de participar de atividades sociais, levando a pessoa idosa à exclusão.
As denúncias de violência contra idosos podem ser feitas em delegacias, no Ministério Público ou pelo Disque 100. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
São 5 horas e 37 minutos. Especialistas querem apoio dos planos de saúde para melhorar o atendimento a pessoas com autismo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com os deputados.
Cerca de 80 milhões de pessoas no mundo têm o transtorno de espectro autista, o TEA, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, estima-se em mais de 2 milhões e 200 mil brasileiros com autismo. Essas pessoas podem ter dificuldades em diversas áreas, como linguagem, desenvolvimento motor e habilidades sociais, e também ter interesses restritos. Os problemas de cobertura do tratamento de autismo pelos planos de saúde foram discutidos em audiência pública pela Comissão de Saúde da Câmara. O tratamento do transtorno é multidisciplinar e envolve diversas áreas, como psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Segundo o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que presidiu a reunião, a cobertura dos planos de saúde é fundamental para garantir o acesso a um tratamento adequado e de qualidade para as pessoas autistas. A falta de cobertura pode comprometer o desenvolvimento e a qualidade de vida. A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, se tornou modelo na legislação para essa população, com profissionais de apoio em escolas. A cidade obriga parques com brinquedos a ter acessibilidade, sessões de cinema para autistas e é proibido fogos de artifício barulhentos desde 2021. Mas o vereador da cidade, Ronaldo Tanus, afirma que existe um entrave no atendimento de saúde e sugeriu o fim da coparticipação pelos planos de saúde em caso de sessões de tratamento de autismo. Segundo ele, o aumento chegou a 600%.
Levando em consideração que essas crianças não fazem somente uma terapia ou duas por semana. Várias crianças têm a necessidade real de fazer até 20 terapias por semana. Então você veja que absurdo. Uma mãe ou um pai aí que gastava de coparticipação 600, 700 reais, começou a chegar uma fatura de 5 mil reais para esse pai e para essa mãe, e além de tudo, sem nenhum pré-aviso, entendeu? Então, esse é um ponto, assim, essencial a ser debatido e a ser cobrado dessas operadoras para que isso seja resolvido o mais rápido possível.
A pessoa com autismo tem atendimento garantido pelo Sistema Único de Saúde no âmbito da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência e nos centros especializados em reabilitação, afirmou o coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Arthur de Almeida Medeiros. Segundo ele, o Brasil hoje tem 309 centros especializados em reabilitação e 51 oficinas ortopédicas distribuídas em todas as unidades da federação.
Precisamos avançar na formação dos profissionais. Hoje a gente tem uma crescente demanda em relação ao transtorno do espectro autista, que por muito tempo não foi incluído na graduação dos profissionais da área da saúde. Então há necessidade de se rever a formação de graduação dos profissionais da área da saúde para que eles estejam preparados ao se formar, ao cuidar das pessoas com deficiência, de todas as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com TED.
São 8,9% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. São 16 milhões de brasileiros, entre os quais se incluem os autistas, que são atendidos pelos planos de saúde sem limitações para número de sessões com psicólogos, terapias ocupacionais e fonoaudiólogos, segundo a gerente-geral de regulação assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Ana Cristina Marques. Mas a legislação tem critérios. E o atendimento depende de prescrição médica.
Então, os procedimentos realizados fora desses critérios não terão cobertura. Então, atendimentos fora do ambiente ambulatorial, de saúde, atendimentos realizados por profissionais que não são da área de saúde ou que não estão no exercício profissional, não estão cobertos. Então, por exemplo, musicoterapia, quando realizado por um profissional de saúde habilitado pelo... que tem habilitação para desenvolver aquele método.
Mas os planos de saúde não estão dando apoio para resolver esse problema, segundo o presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais, William Botteri.
Alguns planos impõem restrições, como limites de sessões ou exigências de atualização prévia, o que dificulta o acesso ao tratamento adequado. Nesses casos, os beneficiários têm que procurar os seus direitos na justiça, recorrer a esse PROCON, Ministério Público e outros. O pai já vive desgastado, gente, já de ter o filho com o espectro autista. Ele ainda tem que recorrer a esses detalhes, essas questões que vão impactar muito mais a vida do diário deles. É um desgaste desnecessário.
O deputado Zé Vitor é relator na Comissão de Saúde de um projeto de lei sobre tratamentos multidisciplinares pelos planos de saúde a autistas. A proposta muda a legislação sobre os planos de saúde e tira o limite de atendimentos multidisciplinares para autistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora são 5 horas e 42 minutos e o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas entraram com uma ação civil pública na primeira vara federal da seção judiciária do Amazonas contra o governo federal, o Estado do Amazonas e o município de Manaus, cobrando uma indenização no valor de 4 bilhões de reais. Quem vai explicar por que foi pedida essa indenização é o repórter Madison Euler.
O documento também pede medidas de reparação pelos danos causados durante a crise de desabastecimento de oxigênio na capital, que teve seu momento mais grave em janeiro de 2021. Segundo estimativas do Sindicato dos Médicos do Amazonas, cerca de 60 pessoas morreram por asfixia apenas no dia 14 de janeiro. Outro pedido é que os governos forneçam informações precisas sobre os eventos relacionados à falta de oxigênio, como número de óbitos, transferência de pacientes para outros estados, de famílias atingidas e de outros danos para a saúde. Segundo o MPF e a Defensoria, mesmo após 3 anos, o número de vítimas é desconhecido ou contestado. E há indícios de que as mortes por asfixia tenham começado antes e o número total seja superior ao apurado inicialmente. Na ação judicial, os órgãos defendem que os três níveis de governo, federal, estadual e municipal, são responsáveis pela crise instalada na saúde pública da capital amazonense e apontam omissão no planejamento de ações no combate à pandemia de Covid-19. Ainda em fevereiro de 2021, a Defensoria passou a realizar o procedimento para apuração de dano coletivo, que buscava justamente coletar os prejuízos causados pelo desabastecimento de oxigênio na rede de saúde pública do Amazonas. A apuração concluiu pela responsabilidade dos entes estatais envolvidos. Pedidos públicos de desculpas e a construção de um memorial também foram solicitados no mesmo documento, que pede a condenação. Em nota, a Advocacia-Geral da União informou que ainda não foi intimada do processo, mas, quando for, vai acionar os órgãos competentes para coletar subsídios, avaliar as medidas cabíveis e se manifestar nos autos dentro do prazo processual. Entramos em contato com as procuradorias estadual e municipal, mas não tivemos resposta até o fechamento desta matéria. Com reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
São 5 horas e 45 minutos. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou o projeto que altera o Código de Propriedade Industrial para adequá-lo ao Protocolo de Madrid, que regula o pedido e o registro de marcas em mais de 120 países. Os senadores aprovaram a versão apresentada pelo relator, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou um projeto que ajusta a legislação de propriedade industrial brasileira ao Protocolo de Madrid. O Tratado Internacional regula o pedido e o registro de marcas em mais de 120 países. Pelo texto, o pedido de patente poderá ser apresentado em português e os demais documentos em língua estrangeira, desde que acompanhados de tradução simples. A proposta também incorpora o pedido provisório de patente, para quem ainda não consiga cumprir todos os requisitos de um pedido oficial. O texto ainda simplifica as exigências para estrangeiros que queiram abrir patente no Brasil, dispensando a necessidade de ter um procurador no momento de abertura do pedido no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, aumentou o prazo de 12 para 36 meses para que uma solicitação provisória seja convertida em um pedido definitivo. Para ele, a medida vai agilizar o processo de abertura de patentes no país.
Ele depositou tem 36 meses. Com isso, acaba que o órgão nacional fica aparentemente imputado de uma demora que não lhe pertence, já que após o período de 36 meses que ele poderá começar a se dedicar a analisar a patente requerida, que em geral está se levando 3 anos para isso, ou seja, o tempo total dá 6 anos.
A proposta segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. A CRE também aprovou um projeto de decreto legislativo sobre acordo firmado em 2020 entre Brasil e República Tcheca sobre previdência social. O objetivo é permitir que os trabalhadores possam somar os períodos de pagamento para atingir o tempo mínimo para aposentadoria, quando tiverem contribuído nos dois países. A soma dos períodos de contribuição vale para aposentadorias por idade e por invalidez, além da pensão por morte. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentou relatório favorável, que ressaltou o aumento no fluxo internacional de trabalhadores. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 48 minutos e na véspera do Dia dos Povos Indígenas, o presidente Lula assinou a demarcação de mais 2 novas terras indígenas nesta quinta-feira. Uma das terras é em Aldeia Velha, na Bahia, e a outra em Cacique Fontoura, no Mato Grosso. O Gésio Passos traz as informações.
Estava previsto o anúncio de demarcação de 6 novas terras, mas o presidente Lula pediu compreensão dos povos indígenas.
O ministro Lewandowski me levou, a semana passada, 6 terras indígenas para que eu assinasse hoje na frente de vocês. E nós decidimos assinar só as 2. Eu sei que isso frustrou alguns companheiros e algumas companheiras, mas eu fiz isso para não mentir para vocês. Eu fiz isso porque nós temos um problema. E é melhor a gente tentar resolver o problema antes da gente assinar.
As terras que aguardam homologação são de Morro dos Cavalos e Toldo-Imbu, em Santa Catarina, Potiguara de Monte Mor, na Paraíba, e Chucuru-Cariri, em Alagoas. Lula disse que está buscando diálogo com governadores para resolver essas demarcações.
Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Tem umas que tem 800 pessoas que não são indígenas ocupadas. Tem outras que tem mais gente. E tem alguns governadores que pediram um tempo para a gente saber como é que a gente vai tirar essas pessoas, porque eu não posso chegar lá com a polícia e ser violento com as pessoas que estão lá.
O presidente da República falou ainda sobre o veto ao marco temporal das terras indígenas, que foi derrubado pelo Congresso Nacional, apesar do STF ter decidido que a tese era inconstitucional.
Agora, o que nós queremos é não prometer para vocês uma coisa hoje e amanhã você ler no jornal que a justiça tomou uma decisão contrária. A frustração seria maior, como foi o marco temporal que vocês viram. Eu vetei tudo, mas aí eles derrubaram o meu veto. E agora nós estamos a continuar brigando na justiça para manter a decisão que a Suprema Corte já tinha tomado.
O evento ocorreu durante a reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, retomado pelo governo federal após 5 anos de sua extinção. Estiveram presentes o presidente Lula, representantes indígenas e diversos ministros de Estado. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que a luta histórica necessita de reconhecimento de políticas públicas.
Em razão desta diversidade e das especificidades culturais dos 305 povos presentes no país, que falam mais de 274 línguas distintas que nos diferenciam da sociedade nacional, é que os povos lutam por políticas específicas e diferenciadas, que nem de longe podem ser confundidas com privilégios.
Com as 2 terras demarcadas nesta quinta-feira, já são 10 territórios indígenas homologados pela atual gestão do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
Hora da agenda cultural! Final de semana chegou junto com o primeiro friozinho do outono e a gente separou alguns eventos para você curtir o final de semana gastando pouco e aproveitando muito. Hoje, sexta-feira, às 8 da noite, no Sesc 14 Bis, tem show da multi-instrumentista Maria Gadu. Gadu, no espetáculo Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, toca todos os instrumentos ouvidos ao longo das canções. A artista reinterpreta músicas de Beto Guedes, Caetano Veloso, Paulinho Mosca, Renato Russo, Rita Lee e Zé Ramalho.
Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta, me colha madura do pé.
É hoje a apresentação da cantora Maria Gadu, às 8 da noite, no Sesc 14 Bis, com meia entrada por R$ 30. Os ingressos podem ser comprados na própria bilheteria da casa. O Sesc 14 Bis fica na rua Doutor Plínio Barreto, número 285, Bela Vista, São Paulo.
Limpinho, cheirando alecrim.
E E se você quer fazer um evento diferente neste final de semana, está em cartaz a exposição do Chaves. Sim, ele mesmo, aquele menino pobre que estava sempre dentro de um barril e vivia altas aventuras com seus amigos da vila. E para homenagear os 40 anos de estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil, a Mostra Chaves acontece no Miss Experience, com a reconstrução de mais de 20 cenários que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. Exposição Chaves no Miss Experience neste final de semana. A peça fica em cartaz até o dia 2 de junho, de terças às sextas, domingos e feriados, das 10 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 10 da manhã às 8 da noite, com meia entrada a R$ 30,00. Às terças, a entrada é franca. O Miss Experience fica na rua Seno Esbrigue, número 250, Água Branca, São Paulo. No edifício Estação Pina está em cartaz a mostra Sol Fulgurante, Arquivos de Vida e Resistência. A Pinacoteca e o Memorial da Resistência se unem pelos 60 anos do golpe militar. A mostra acontece no edifício que sediou até 1983 o DOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, que atuava como aparelho de repressão política do Estado e onde inúmeras pessoas foram presas e torturadas durante a ditadura civil militar entre 1964 até 1985. E hoje é ocupado pelo Memorial da Resistência de São Paulo e pela Pinacoteca de São Paulo. A mostra Sol Fulgurante, Arquivos de Vida e Resistência fica em cartaz até o dia 18 de agosto, das 10 da manhã às 6 da tarde, sempre de quarta a segunda. A entrada é gratuita. Onde? Largo General Osório, número 66, Santa Efigênia, São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/TVT. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber com a apresentadora Daiane Ponte quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Daiane, quais destaques de logo mais do seu jornal?
Boa tarde, Cosmo, Rafa e ouvintes. Uma ótima sexta-feira para todos nós. Hoje, Dia dos Povos Indígenas, trazemos em destaque o decreto assinado pelo presidente Lula sobre a demarcação de dois territórios indígenas, Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Fontouro, em Mato Grosso. O repórter Helder Ferrari conversou com lideranças indígenas sobre os desafios envolvidos nesse processo. Além disso, na semana que vem, terá início o acampamento Terra Livre no Complexo Cultural Funarte, em Brasília. Com o tema Nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui, o encontro celebra o 20º aniversário da maior mobilização indígena do Brasil. E hoje, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, mostrando um aumento na renda média domiciliar do brasileiro em 2023. O estudo também destacou que a renda do 1% mais rico do país é quase 40 vezes maior do que a de quase metade dos mais pobres. Em São Paulo, vamos comentar sobre o afastamento do delegado que investigava a morte do motorista de aplicativo, ocorrida após seu carro ser atingido por um Porsche na zona leste da cidade. Essa decisão veio após o delegado Nelson Alves solicitar as imagens das câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência. Ainda sobre São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas assinou um termo autorizando policiais militares do estado de exercerem atividades de investigação, incluindo apreensão de provas, realização de diligências e requisição de exames, atribuições que são de exclusividade da Polícia Civil. Ainda vamos destacar o ataque de Israel ao Irã, os apelos do G7 pela paz e outras notícias de interesse dos trabalhadores, movimentos populares e em defesa da democracia. Não percam, é hoje às 19h no seu jornal.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual, aqui no 98.9 FM, e que a partir de agora nos acompanha também no TVT Cidades, quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, e que também é transmitido no YouTube da TVT e também YouTube da Rádio Brasil Atual. Aqui em nossos estúdios hoje, ao vivo, a professora Beth Sirac, ela que é professora da rede municipal na cidade de Santo André e também pré-candidata à prefeitura da cidade. Professora Beth Sirac, é um prazer recebê-la aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda.
Boa noite, Cosmo, Rafael, um prazer enorme estar com vocês aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, e a todas as pessoas que nos acompanham. Eu agradeço muito a oportunidade.
Maravilha. Professora Beth Sirac, a gente traz candidatos, pré-candidatos aqui, personalidades especialistas, que discute problemáticas relacionadas às cidades, desafios e, por que não, apontar soluções. Queria que a senhora falasse para a gente qual é o cenário hoje da cidade de Santo André, especificamente na sua área. A senhora é professora da rede municipal, como é que está a educação nesta cidade?
Olha, eu sou professora desde... Eu sou concursada da rede municipal de educação desde 92. Eu já tenho uma estrada longa na Secretaria de Educação. Primeiro trabalhei em creche, depois fui trabalhar na Secretaria de Educação com o prefeito Celso Daniel, trabalhei com o prefeito João Vamileno e também como professora da nossa rede. E vários outros caminhos que eu fui trilhando aí na minha trajetória. A educação sempre é algo que me interessa muito, foi a área que eu escolhi para minha formação de vida, enquanto pessoa, enquanto militância, inclusive, né? Educação sempre foi alvo de interesse. Eu fiz, me formei na cidade de Santo André, na Fundação Santo André. Eu fiz mestrado, fiz outras pós-graduações, iniciei o meu doutorado. Então, a educação é a minha área de pesquisa, a minha área profissional. A educação, nós, enquanto governamos a cidade, nós criamos vários programas e projetos importantes para a cidade de Santo André, tendo como diretriz fundamental a educação inclusiva. E, a partir disso, desenvolvemos vários projetos que foram inovadores, entre eles a inclusão dos alunos portadores de deficiência. Foi um marco para a nossa rede municipal de educação absorver os alunos com suas várias deficiências, os vários tipos de deficiência. Então, tivemos que reorganizar a rede, pensar uma programação, uma formação continuada para os professores assimilarem essa nova realidade, com os pais e, evidentemente, suporte para os alunos, né? Isso foi um marco muito importante daquilo que nós entendemos como uma política de educação inclusiva. Infelizmente, nós vivenciamos hoje na nossa cidade um desmonte dessa política de educação inclusiva. Nós temos tido aí várias manifestações, inclusive de pais de autistas ou de outras deficiências que não estão recebendo o suporte necessário para esse atendimento em sala de aula, inclusive dos próprios professores que estão pedindo socorro, né, clamando por socorro porque não estão tendo condições objetivas de lidar com o quadro atual, ou seja, no desmonte tiraram profissionais de suporte para os alunos, para os professores. Isso tem dificultado muito a atuação desses profissionais em sala de aula, o que prejudica tanto os professores, mas fundamentalmente os próprios alunos, que necessitam desse suporte pedagógico, que é fundamental para o seu desenvolvimento integral. Então, esse é um dos problemas que a gente tem vivenciado na cidade de Santo André e acredito ser o desafio para um futuro governo, né? Equacionar esses problemas.
Agora, Beth, a gente sempre pergunta para todos os convidados que vêm aqui no TVT Cidades, o que leva as pessoas a colocar o seu nome como pré-candidato à vereança ou à prefeitura? No teu caso, qual foi a tua construção política para chegar nesse momento como pré-candidata a prefeita em Santo André?
Olha, é uma trajetória longa, não foi uma
iniciativa... A gente pode resumir?
Não, vou resumir. Tem que tomar cuidado porque professora fala muito. Eu vou tentar aqui ser bastante objetiva. Eu me filiei ao meu partido, Partido dos Trabalhadores, em 89. Eu era uma menina, né? Então, a gente já atuava... na política, na juventude, enfim, fui construindo a minha trajetória. Prestei concurso, fui para a educação, apoiava alguns vereadores, né, que saíram candidatos na cidade, enfim, tinha esse envolvimento partidário, já tinha quando era nova. E depois assumi algumas tarefas no governo do Celso Daniel, que me deram muita bagagem, né, de construção de política pública, de vida, do que a gente entende sobre o que é sociedade, a sociedade que queremos, o ser humano que a gente pretende formar, né? E que ano que foi? 2012, depois de já ter passado por essa trajetória no executivo, o meu grupo definiu que eu deveria sair candidata a vereadora. Saí candidata, fui eleita em 2012 e fui reeleita em 2016. Eu tive dois mandatos de vereadora, um mandato muito atuante, trazendo preocupações e debates sobre os assuntos de interesse da minha cidade. E assuntos gerais, né? Quando a gente viveu o golpe, por exemplo, o impeachment da Dilma, o desmonte, né? A reforma trabalhista, enfim... toda aquela crise dos bancos públicos, eu sempre puxei essas temáticas também para o debate enquanto vereadora em audiências públicas. Mas, claro, também tratei muito sobre as questões relacionadas à educação, saúde e mulher, porque a gente sabe muito bem que se é difícil passar por um processo eleitoral, mais difícil ainda para as mulheres. A construção histórica da política sempre foi o ambiente dos homens e não das mulheres. Então, a dificuldade de se engajar na política para as mulheres é muito mais difícil por N razões. Pelo machismo, por essa construção cultural. E eu sei da minha responsabilidade, sabia da minha responsabilidade política de ser uma mulher e ter que tratar desses temas na Câmara.
Além de você, quantas outras mulheres?
Nos meus dois mandatos, somente duas vereadoras.
Só
eu
duas.
E mais outra vereadora.
E a gente vem acompanhando, ao longo dos últimos anos, Beth, uma série de histórias, de casos de violência política contra as mulheres. Você vivenciou isso muito na Câmara Municipal de Santo André?
A gente chama de violência política de gênero. Sim, mas a Santo André não é uma ilha. Nós vivemos num contexto político, social, cultural, como eu havia dito, que o machismo ele existe e ele também existe nas câmaras municipais, né?
Se chegou, desculpa te interromper, mas lembrar aquele caso bizarro que aconteceu na Assembleia Legislativa do deputado que fez um assédio, inclusive sexual, contra a colega dela, dele parlamentar. Eu imagino que se na Assembleia Legislativa isso aconteceu, nas câmaras municipais espalhadas pelo estado de São Paulo, deve ser muito comum esse tipo
muito
de coisa.
Muito comum.
Né?
Nós temos relatos de muitas vereadoras. Eu tive um encontro 15 dias atrás com vereadoras do meu partido e, as secretarias correspondentes. E os relatos de violência política de gênero é comum, infelizmente, nas câmaras municipais com as vereadoras. Evidentemente que eu também passei por esse processo de situações assim, muito ruins. Não de ter essa coisa... dessa conotação física, mas evidentemente da desconstrução da pessoa, da mulher política, de colocar em situações de constrangimento ou de quando você se coloca de forma empoderada, porque quando é os homens é empoderado, quando é as mulheres pegou ar, é louca. Então, essas coisas acontecem e eram comuns, mas eu sempre fui uma figura muito forte. Eu sempre procurei fazer o debate no argumento.
Sim.
Né? No argumento político, no debate de ideias. E desta forma eu conseguia desconstruir qualquer forma de agressão, mas eu passava por isso. É que eu nunca deixei muito acontecer nesse sentido, né? De me fragilizar. De me fragilizar, jamais.
Beth, a gente, os convidados que vêm aqui no TVT Cidades, principalmente aqueles que se colocam à disposição da população nas disputas como pré-candidatos aos executivos municipais, a gente fala dos gargalos e os desafios, seja a cidade pequena, de médio ou grande porte. Diadema é uma cidade de médio para cima, quase 1 milhão de habitantes. Queria te ouvir no que diz respeito a gargalos que são notórios e que diário que a população enfrenta com uma falta de políticas públicas destinadas para a população. Saúde, educação, moradia, mobilidade com transporte público. Como é que você enxerga tudo isso atualmente em Santo André?
Sim, nós temos vários gargalos em Santo André. E vários desafios com isso também. Na área da saúde... o enfrentamento de uma série de problemas, entre eles, por exemplo, a saúde mental. No período pandemia, pós-pandemia, nós tivemos uma explosão de problemas relacionados à questão da depressão, de problemas vinculados às questões emocionais, psíquicas, e que precisam ser acompanhadas. Atrelado a isso, também os problemas relacionados às pessoas com dependência química, os drogaditos, os alcoolistas. E a gente percebe que em Santo André, esse tipo de serviço sofreu um grande desmonte também. Uma dificuldade muito grande de acessar esse tipo de serviço, ser atendido e ter acompanhamento. Criou-se lá em Santo André um programa chamado Fila Zero. Para mim, no meu entendimento de uma pessoa que trabalhou na gestão pública, Fila Zero é quando esse paciente ele adentra o equipamento, ele passa por consulta, ele é diagnosticado e tratado. Concluído é Fila Zero. Não concluído não é Fila Zero. Porque a gente percebe um movimento de mutirão para cá, mutirão para lá, a pessoa faz o primeiro encaminhamento, depois ela não consegue dar andamento no tratamento. Isso é um gargalo. Todos os lugares que eu tenho andado na minha cidade, principalmente nos lugares de periferia, uma dificuldade muito grande de ter acesso e continuidade ao tratamento, aos remédios, né? E esse serviço específico que eu coloquei para vocês, que está relacionado aos NAPs, aos CAPs, programas que nós criamos na cidade, inclusive, e que repercutiram em outras gestões petistas, enfim, né? Que é esse o Centro de Atendimento Psicossocial. Nós precisamos tomar cuidar disso de um outro jeito, em decorrência desse desmonte. Então, na saúde, nós temos vários gargalos, como eu já disse. No tratamento, no acompanhamento. Uma outra questão que tem vindo assim, para nós de forma muito preocupante em relação aos tratamentos das pessoas que têm algum tipo de câncer. A gente sabe que existem hospitais regionais, como Diadema, você tem o Serraria, em Mauá nós temos o Nardini, em Santo André nós temos o Hospital Regional Mário Covas. Mas ainda assim eles não dão conta de determinar, de acompanhar todos os tipos de tratamento. Eu estou falando aqui da região, sim, do ABC, claro, tá? Claro. Então, é interessante que a gente possa pensar e oferecer um centro especializado de tratamento a vários tipos de câncer, ou alguns que sejam mais recorrentes, com tratamento de químio, rádio, porque a população pede isso.
Beth, quando você traz essa questão especificamente da fila zero, algo me chamou a atenção aqui. Até cortei o Rafa, estava pronto para te fazer uma pergunta, porque na concepção de muita gente, quando simplesmente você dá um encaminhamento ou marca uma consulta, pronto, você está zerando. Pois. Mas você trouxe esse recorte que é muito reflexão. Mais além. É muito reflexão. Mais além, né? É. Como é que fica o tratamento? Tem remédio? Vai voltar daqui a quanto tempo no especialista? Isso. Ele teve uma consulta. É. Tá, isso a gente tem que chamar a atenção aqui, os nossos telespectadores, porque quando a gente fala de fila zero, seja ela na educação, na, sim, habitação, na saúde, tem que se pegar esse recorte que é muito importante. Mas eu quero chamar uma atenção aqui específica. Na cidade de Santo André, passou por várias administrações petistas, a começar com Celso Daniel, depois João Avamileno,
Carlos Grana,
exatamente. E Santo André deu um pulo na inovação e na questão do orçamento participativo, sim, sim, que é uma marca registrada, sim, do Partido dos Trabalhadores. Em Beth Sirac, pré-candidata à Prefeitura de Santo André pelo Partido dos Trabalhadores, em caso de vitoriosa nessa caminhada, o orçamento participativo volta a fazer parte do programa de governo com políticas em Santo André?
Sim, nós entendemos que o orçamento participativo é a espinha dorsal de uma gestão pública preocupada, de fato, em construir coletivamente com a cidade os rumos e os interesses que a população tem na utilização dos serviços públicos. Né? Então, essa decisão coletiva, essa participação da população na reivindicação de serviços que são fundamentais e essenciais para a vida da cidade, é importante que a gente faça isso coletivamente. Isso é exercício de democracia. Né? Nós vivemos vivemos agora períodos tristes na história do nosso país, e a gente sabe que o fortalecimento da democracia também se faz enquanto lição de casa na gestão pública municipal. O orçamento participativo é uma grande oportunidade de conciliar o exercício da gestão pública, do poder público, com a sociedade civil organizada na escolha e na decisão dos serviços que são essenciais e fundamentais para a cidade. Mas, além disso, eu acho que a gente também precisa inovar, porque esse exercício ele não pode ser pontual, acontecer uma vez por ano, em plenárias diversificadas pela cidade, na escolha de determinadas demandas. Eu penso que é um momento importante de formação, né? Eu defendo muito uma cidade educadora. Quando nós falamos de cidade educadora, o orçamento participativo é um exercício importante para fazermos debates sobre o que é prioridade, como se organiza essa cidade, como que a gente discute todos os temas que são importantes e, atrelado a eles, outros temas que até um tempo atrás estava na preocupação, mas a gente não via como emergencial, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade e outros temas que estão aí, bateram na nossa porta, chegaram e a gente precisa discutir. Então, o orçamento participativo, ele pode ter também essa conotação formativa. Os nossos conselheiros ter formação, ter momentos de debate, de seminários, de construção, de visão de uma cidade, a partir, à luz também, de um planejamento de curto, médio e longo prazo. São elementos importantes para que, de fato, você tenha uma cidade que a população tenha esse sentimento de pertencimento. Pertencimento significa construir coletivamente aquilo que é importante para a nossa cidade, e não de outdoor. Estampar figurinhas em outdoor e achar que isso é gestão pública. A gestão pública tem que ser participativa, e o orçamento participativo é um instrumento importante para os governantes que têm essa preocupação coletiva de construção de cidade, de pertencimento e fortalecimento da democracia.
E aí eu quero te perguntar, Beth, de uma situação que acontece lá em Santo André, que é o Centro Médico de Especialidades que funciona num shopping. Parece que isso é um marketing.
Como assim? Shopping?
E aí a população foi ouvida sobre a localização desse Centro Médico de Especialidades. E aí isso também abre a possibilidade da gente perguntar também sobre a mobilidade, o transporte público. As pessoas que precisam do atendimento nesse Centro Médico de Especialidades, que moram na periferia, têm condição de chegar nesse shopping com facilidade? Como é que está essa situação?
Pois é, esse foi uma outra questão interessante, porque criou-se todas as justificativas para dizer da necessidade de se ter um centro de especialidades num shopping, e que a gente sabe que tem as suas dificuldades de localidade, inclusive. Não foi um equipamento, mais um equipamento. Na verdade, ele readecou alguns equipamentos e canalizou para aquele local. Aí a gente fica pensando, num caso de endemia ou que vivemos de pandemia, você vai para um shopping onde tem grande circulação? Então, eu acho que existe um contrassenso nessa história.
E a saúde tem que estar perto da população.
Pois é, num shopping. Aí disseram o seguinte, eu fui ver, criou um mini terminal para poder, né, fazer esse transporte da população. E aí, quando você chega lá, vocês podem verificar, é um ponto de ônibus. Porque quando fala mini terminal, você entende que, ou seja, que existe ali um local que tenha sanitários, que tenha bicicletário, que tem espaços de cobertura mais ampla, enfim. Quando você pensa num mini terminal ou um terminal, né, você logo se associa a alguns elementos importantes. Não, lá tem um ponto de ônibus e a população tem que se deslocar da onde está para chegar nesse shopping e ser atendida. Então, eu não entendi também. A gente fica às vezes perguntando o que será que aconteceu, por que que é a decisão de colocar num shopping? Qual que é a estratégia? Será que a estratégia, de fato, foi atender a população que está se deslocando da sua periferia para ir para aquele local? Ou existe outros interesses para levar para um shopping?
E a população não foi ouvida sobre isso?
Não. Mas na verdade, as gestões que se preocupam em ouvir as pessoas e que, de fato, fazem a participação popular são os governos do PT, o modo petista de governar. Os demais é outdoor.
Beth, vamos falar então de um outro gargalo que é direcionado às cidades e às administrações públicas. Imagino que Santo André não seja diferente. No que diz respeito à habitação, moradia digna, de qualidade. Quando eu estou falando de moradia digna, é pensar maior. Não é só dar uma casa, mas é pensar uma escola próximo daquela residência, equipamento de saúde, lazer para quem mora em certo determinado bairro ou conjunto habitacional. Queria te ouvir sobre essa questão da moradia e programas habitacionais em Santo André.
Sim, olha, quando a gente se refere a moradia, é moradia digna. Moradia digna é isso que você coloca. É escolher um local possível para que se construa habitação popular, mas que ao seu entorno você tenha condições de atender essa população, tendo equipamento educacional, tendo equipamento de saúde, tendo a organização do trânsito, porque isso incide também, e, além disso, a própria drenagem. Né? Você, quando começa a construir muitas torres, e Santo André tem virado uma cidade dormitório, infelizmente, isso incide em todos os tipos de situações, de problema, de gargalos, em relação a ter equipamento suficiente para atender, sobre a drenagem, sobre o escoamento dessa água, para onde vai. Então, são problemas que nós vamos ter que enfrentar. Desde o governo do Celso Daniel, quando nós começamos a discutir política pública de moradia, lá em 89, nem foi em 97, naquela época, os instrumentos que nós tínhamos, né, para tentar construir essa possibilidade de moradia digna, iniciou com as reurbanizações de favelas. Então, você qualificar aquele ambiente que as pessoas estão vivendo de forma inadequada, enfim. E depois os mutirões, que também foi um outro instrumento importante para a gente poder garantir coletivamente a construção desse tipo de moradia. E com o passar do tempo, nós chegamos aí nos nossos governos, e quando a gente almejou o governo federal, o Minha Casa Minha Vida, que foi muito importante. Nossa gestão, na última gestão do Carlos Grana, nós entregamos por volta de 5 mil moradias na cidade de Santo André. Infelizmente, nesses 8 anos, apesar de ter projetos e iniciado obras, ainda não foi entregue nenhuma casa para o cidadão da cidade de Santo André, ou a cidadã, né? Nós temos recurso agora do governo federal, inclusive, destinado para 600 moradias. Já esse ano foi destinado. Então, a expectativa é que o governo federal, como sempre, republicano, nosso governo republicano, não olhe o partido e destina o que tem que destinar para as cidades para atender a população, principalmente a população que necessita de moradia. Isso a gente sabe que moradia é fundamental para a segurança da família, dos filhos, e traz dignidade. Então, esse é um outro gargalo que nós temos que estudar. Infelizmente, não foi tomado os cuidados necessários, e a gente tem visto que algumas regiões da cidade, a ocupação foi tomada, algumas localidades da cidade foram tomadas por ocupações, e que vão dar um outro trabalho extra para você reorganizar novamente esse planejamento relacionado à moradia popular digna para as pessoas.
Beth, você falou que Santo André está se transformando numa cidade dormitório. Na tua avaliação, o que é que o município, o que é que a prefeitura pode fazer como fomentadora de geração de postos de trabalho, de renda, para quem vive em Santo André?
É importante, esse é um debate fundamental. A gente sabe muito bem que trabalho é dignidade. Sem trabalho, as pessoas não conseguem manter minimamente a sua condição de ser humano, né? Então, uma das questões que nós temos discutido em Santo André sobre isso é pensar as cooperativas. As cooperativas é uma forma importante, as incubadoras, as cooperativas e as startups. São três espaços importantes de fomento à geração de emprego, trabalho e renda, principalmente, primeiro, para as startups. Os nossos jovens são totalmente antenados com a tecnologia. Por que não agregar valor? Jovens, as startups e prestação de serviço para a nossa cidade é uma possibilidade. A segunda possibilidade são as cooperativas. Por exemplo, nós temos muitas mulheres que são arrimos de família, têm filhos e vive na informalidade, não tem emprego formal. E a informalidade, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande para garantir a sua subsistência e a da sua família. Então, a possibilidade de pensar cooperativas que agregue aí trabalho para as mulheres em todas as áreas. A gente já vivenciou experiências. Outro dia o Edinho estava em São Bernardo e ouvindo alguns relatos dele, muito interessante. Cooperativas de mulheres.
O Edinho, prefeito de Araraquara,
é que ele foi para São Bernardo lançar o livro dele e eu estava lá. E é como é bom a gente ouvir assim os nossos prefeitos e a superação desses desafios todos com programas tão importantes para a vida, né? Cooperativas de costureiras, cooperativas de artesanato, de zeladoria, de motoristas, de entregadores, todos os tipos que podem estar atrelados a uma cooperativa que garanta aí a organização dos trabalhadores sem hierarquia, mas essa construção de um planejamento de cooperativa que todos ganhem, né? E que melhore a vida das pessoas. E isso está no nosso escopo enquanto programa de governo. Acho que é importante a gente pensar isso como uma estratégia. O Banco do Povo, fortalecer novamente o Banco do Povo, que também é outro instrumento fundamental de estímulo a essas iniciativas, né? Que também está na nossa frente. Uma outra possibilidade, e eu vivi essa experiência um pouco, porque o ano passado eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é um trabalho lindo, assim. É um ministério muito importante para a vida saudável do nosso país. Aquilo que a gente come, 70% daquilo que vai para a mesa do brasileiro é produzido pela agricultura familiar. Santo André é uma cidade que 60% são áreas de mananciais, espaço urbano e áreas de mananciais, e a vila de Paranapiacaba, nossa linda vila. Essas áreas de mananciais são espaços importantes que a gente pode agregar um determinado valor, que é criar as hortas comunitárias, os quintais produtivos, que pode ser outra forma de cooperativa para as mulheres. E eu percebi, de todas que eu visitei, não só em Santo André, no ABC, na Zona Leste de São Paulo, a maioria que está hoje são mulheres que ocupam esse espaço.
Então, e a prefeitura poderia comprar essa produção e disponibilizar
isso,
nas escolas?
Exatamente, merenda, é a escala. Se a gente conseguir ter escala, a gente consegue, através dessas cooperativas, fornecer alimentos para as nossas crianças livre de agrotóxico, que alimentação saudável, de qualidade, com bons nutrientes, é isso, livre de agrotóxico. Então, eu acho que tem lição de casa para fazer, bastante interessante, e que pode ter apoio e fomento do governo federal. Basta ter boa vontade, iniciativa, capacidade técnica, vontade política de fazer as coisas.
Beth, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque a gente costuma fazer essa pergunta para os convidados que vêm aqui, no caso, são pré-candidatos e pré-candidatas aos executivos municipais. Professora Beth Sirac, pré-candidata à Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista. Em caso deste projeto ser vitorioso nas urnas, a partir de 1º de janeiro de 2025, principal meta da professora Beth Sirac, caso venha a ser eleita na cidade?
É colocar o pobre no orçamento. Como diz o nosso presidente Lula, se a gente quer fazer justiça social, se a gente pretende fazer transformação de uma sociedade mais justa e igualitária, tem que colocar o pobre no orçamento. É criar programas que dê condições da nossa população viver e viver bem.
Perfeito. Professora Beth Sirac, foi um prazer recebê-la aqui no TVT Cidade. Sucesso na sua caminhada lá em Santo André. Esperamos que, se em caso de seja vitoriosa na sua caminhada, poder vir aqui no TVT Cidade já, enfim, em outra situação, em outra ocasião. Obrigado, viu? Até
Será
a próxima.
Um prazer. Obrigada, Cosmo, Rafael, a todas as pessoas que nos acompanharam. Foi um prazer enorme a gente poder fazer esse exercício do que é importante para as cidades, né? Que esse programa maravilhoso que vocês conduzem, e que faz com que a gente também vá refletindo sobre o que é importante de fato e como que a gente conduz esses trabalhos onde nós estamos. Então, obrigada pela oportunidade, espero ano que vem estar aqui.
Maravilha.
Trazendo boas novas.
Muito bem, obrigado. Com a participação da professora Beth Sirac, a gente encerra mais um quadro TVT Cidades. E encerra também mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini aqui na mesa da Rádio Brasil Atual, do Adilson Freitas e do Guilherme Dias no Twitter da TVT. A produção é da Larissa Borda, da apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir das 5 da tarde, novo encontro com o Jornal Brasil Atual, e às 18, mais uma edição do TVT Cidades. Até lá!
Tchau!